Sabe aquela sensação incômoda, de exaustão e frustração que sentimos quando chega ao fim de mais um dia de trabalho? Pois é, essa sensação pode atrapalhar a produtividade no trabalho. Mas como aumentar a produtividade? Sobre isso, conversamos agora com a Mary Camilla, ela que é psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora organizacional e docente em MBA executivo de gestão de pessoas. Está na linha. Bom dia, Mary.
Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
Tudo bem. E você?
Tudo jóia.
Maravilha.
Obrigada. É um prazer estar aqui de novo.
Ah, o prazer é todo nosso, mais uma vez, tê-la aqui no nosso Manhã da Globo com as suas dicas, hein? Aliás, da sua outra participação, realmente foram grandes os comentários, as pessoas que ligaram, que gostaram, que mandaram um e-mail, Meire.
Ah, que bom. Então, é importante essa participação do ouvinte, né? É importante que ele diga o que ele gostou, se ele tem dúvidas. Isso faz com que a gente também melhore o nosso trabalho, né? A gente vai agregando um pouquinho mais e vamos de acordo com a necessidade dele. Eles, né?
Com certeza. Ô Mary, falando hoje em produtividade, aliás, produtividade, sim, quando o funcionário tem aquela frustração, quando ele chega no final do dia, aquela sensação de que ele não produziu nada.
Isso. Né? Isso é bastante comum, viu, nas empresas. As pessoas não conseguem ter uma boa produtividade porque elas não conseguem organizar o seu tempo. Então elas dispersam a atenção muitas vezes durante o dia, e aí você tem uma sensação no final do dia meio frustrante, né, de que parece que o dia passou muito rápido e você não conseguiu produzir aquilo que você gostaria de ter produzido, né? Isso acontece porque a nossa atenção, ela dispersa realmente muito rápido. Então a gente precisa ter algumas ferramentas, vamos dizer assim, né, para que a gente possa usufruir o máximo da nossa capacidade de atenção. Sim. Quer dizer, tem que ter uma certa disciplina para poder fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que deixa vamos supor que você esteja lá escrevendo um texto, que você está lá super concentrado e o negócio está fluindo. Aí toca o telefone, né? Você atende o telefone ou então você vai dar uma olhadinha na caixa de e-mails. Quando você faz isso, você já dispersou a sua atenção, e para você resgatar a atenção que você estava anteriormente escrevendo o texto e fluindo, demora-se em torno de 15 a 20 minutos.
Olha só.
Então você imagina, uma pessoa que toda hora vai checar a caixa de e-mail, né? Ou que toda hora ela, sei lá, ela interrompe seu trabalho para fazer alguma coisa, ou ir levantar para tomar uma água, ou levanta para fumar. Então, ela está interrompendo um fluxo de raciocínio, né, de produtividade, e ela vai demorar aí em termos de 15 a 20 minutos cada vez que ela retornar ao trabalho. Então, olha quantas horas. Porque se você for ver aí, 4 interrupções já dá mais de uma hora.
Exatamente.
Né? Então, assim, é por isso que muitas vezes o funcionário, ele produz muito pouco perto do que seria o necessário ou o que a empresa espera dele, né? E às vezes a pessoa nem faz isso de propósito. Você vê que é uma coisa assim muito inconsciente até. A pessoa vai tomar um cafezinho, lá ela para no meio do caminho porque ela encontra um colega, começa a conversar, ou fica bom, e aí ela esquece o que ela estava fazendo, entendeu? Né? Ela começa a fazer uma coisa, toca o telefone, já dispersou, esqueceu o que ia fazer antes. Então, algumas dicas interessantes, né? Primeira coisa é a pessoa ter o hábito de usar uma agenda. Ela precisa criar esse hábito de, ao final de um dia anterior ou durante a semana, ele já ir escrevendo na sua agenda quais são as atividades que ele precisa fazer, que são importantes para ele, que são prioridades. Então, ele vai colocar, faz uma marcação aquilo que é realmente importante para ele. Porque, às vezes, a gente confunde urgência com o que é realmente importante. Né? Aí, um exemplo, é aquela coisa de você ter algumas empresas que são muito agitadas e a pessoa vai apagando incêndio. Né? Então, nessa coisa de apagar incêndio, ela começa a achar que tudo é urgente. Então, tudo é para ontem. Então, ela não consegue ter um fluxo, nenhuma uma organização no seu trabalho, porque ela já confundiu o que é urgente e o que realmente é importante. Entendeu? Nem tudo que é urgente é importante, ela precisa saber discernir uma coisa da outra, tá? Que mais? A outra coisa, então, esse hábito de você colocar lá numa agenda e você vai ticando as atividades que você já realizou, isso é bacana, porque vai te dando uma noção de produtividade, quer dizer, o quanto que você realmente conseguiu produzir. Agora, outra coisa importante que a pessoa tem que ter é uma certa disciplina. né? Para quê? Porque naquele momento em que você se propôs a fazer determinada atividade, deixa o e-mail fechado, tá? Usa o e-mail só em algumas horas, por exemplo, logo no início do dia, que você ainda está começando o teu dia, vê lá o que é importante, não abre toda hora, não fica olhando toda hora, dali a, sei lá, 2, 3 horas você olha de novo, né? E programa a sua atividade, por exemplo, se a tua atividade vai, você pensa assim, olha, eu acho que eu demoro uma hora para fazer esse negócio aqui, então fica uma hora focado naquilo, evita qualquer tipo de interrupção. Tá? Então, assim, a pessoa se organizando, as pessoas à volta também acabam se organizando junto com você, né? Mesmo aquelas pausas, né, para o cafezinho, para ir ao banheiro, ou para fumar, que fumar não é legal hoje em dia, né? Assim, porque a empresa ela realmente acha ruim, tá pagando o horário da pessoa, e ela sai e perde lá, sei lá, 20 minutos para fumar um cigarro. Né? Então é um tempo que a empresa está pagando para ela alimentar um vício que é dela, né? Então é um problema particular, né? Uma coisa dela, não é da empresa, né? E ela acaba usando de um período lá que a empresa está pagando, então isso não é visto com bons olhos. Por isso que eu falo assim, olha, quem fuma pode começar a parar de fumar, porque isso não é bem visto hoje, a gente tem muitas campanhas contra fumo, então não é bacana para a sua própria imagem pessoal.
Exatamente.
Né? Botar uns lembretinhos também no post-it, sabe, coisa assim, uns lembretes assim colados no monitor, assim, é importante para aquelas atividades, por exemplo, que não dependem só de você. Vamos supor, você passou um relatório para uma pessoa e você precisa do retorno dela para você continuar o seu trabalho. Acontece isso, né? Porque a gente trabalha muito em equipe.
Sim.
Então, para você não esquecer, coloca lá um post-it, porque assim que você receber o ok, você sabe que você precisa terminar aquilo. Né? Agora, é importante essa disciplina, porque senão fica cheio de post-it, daqui a pouco a pessoa não consegue nem enxergar mais o monitor, né? E ela não consegue se organizar. Né? Então, assim, é sempre algo muito focado assim, para disciplina do corpo, da mente. Né? Você tem que colocar lá uma rotina, nós somos seres de hábitos, o ser humano ele tem uma tendência a fazer tudo igual.
Acaba se condicionando, né, a certas atividades diariamente, não é mesmo?
Exatamente. E para você condicionar, para que você insira um comportamento novo no teu dia a dia, é preciso que você repita esse comportamento por pelo menos 21 dias. Eu não sei por que exatamente esses 21 dias, mas muitas pesquisas de psicologia, quando elas vão falar sobre mudança de comportamento, eles batem sempre nesse número, né, de você repetir esse mesmo comportamento por 21 dias, aí sim, aquele comportamento se tornou um hábito, então já começa a ser natural você fazer aquilo. Né? Então, assim, no início, é preciso um certo esforço, maior do que o normal, né? Para você poder inserir esse comportamento. Né? Mas uma vez que você já conseguiu e já está lá repetindo vários dias, aquela coisa começa a se tornar normal. Né? E aí, qual que é a tua motivação para fazer isso? É o que vai sempre te alimentando para você cada vez mais trabalhar a sua disciplina. É a tua produtividade. Você vai começar a ter um controle maior sobre aquilo que você realmente produziu aquele dia. Então, quando você olha a tua agenda e você vê aquele monte de tiques, né, de coisas ticadas, atividades já realizadas, você sente com você mesmo uma sensação de satisfação. Né? E essa satisfação ela vai bater na autoestima, ou seja, você vai ter um autorrespeito maior por você como profissional, uma autoconfiança maior, porque você está olhando resultados, você não está olhando uma intenção de fazer uma coisa, não. Você está olhando realmente um resultado. Né? Então, por exemplo, ao invés de sair toda hora para tomar água, põe uma garrafinha do teu lado, né? Isso evita que você levante toda hora. Entendeu? Então, assim, a pessoa mesma, ela precisa criar situações, né, ou condições em que ela consiga produzir melhor. Né? Isso é bom para ela, porque ela não vai usar isso só para o trabalho. A pessoa que consegue criar essa disciplina, ela vai ser boa também para o seu estudo. Né? E hoje em dia a gente precisa estudar bastante.
Muito, né? Reciclar.
Entendeu?
Né,
o pessoal está fazendo aí pós-graduação, ao mesmo tempo que está trabalhando. Então, assim, são coisas importantes, né? E você conciliar trabalho com estudo hoje é muito complicado. Você sai do trabalho, você vai fazer uma pós-graduação, volta cansado. Quer dizer, se você não conseguir se organizar, você vai ser um mau profissional, um mau estudante, quer dizer, vai ficar estressado e frustrado, porque o resultado vai ser horrível.
Nossa, né? Como, hein, Meire?
Não é? Então, por exemplo, você tem que fazer um trabalho para a faculdade. organiza o teu tempo, né? Olha, você fala assim, olha, hoje eu não vou sair, quer dizer, para você conseguir uma coisa, você também tem que abrir mão de outra, né? Então, você fala, olha, hoje eu não vou sair e vou ter 2 horas para escrever esse texto aqui. E pronto, apaga tudo da cabeça, desliga o telefone, desliga o celular, desliga o Facebook, desliga
se
tudo.
Concentra,
né?
Se concentra,
e fica só com o seu texto ali, né? Entendeu? Então, assim...
Não, desculpa, Miri, não, pode concluir.
Então, assim, é importante que a pessoa tenha uma criatividade, ela precisa criar um ambiente que seja bacana para ela. Então, cada pessoa, ela vai criar o seu modo operando, vamos dizer assim. Né? Não existe, o que eu estou dando aqui são algumas regras que a pessoa pode usar, né? Mas ela vai criar o seu dia a dia. Mas esses lembretezinhos, né, são importantes para a gente relembrar o que a gente vai fazer naquele dia, né? Então, acho que é mais ou menos isso.
Importantíssimos, hein, Meire?
Isso, entendeu? Porque, assim, isso trabalha bem a tal da motivação para o trabalho, né? Então, é importante que você tenha, não só as metas da semana, mas, por exemplo, você tem que ter uma meta profissional, acima de tudo. Quer dizer, onde você quer chegar enquanto profissional? Pronto. Em quanto tempo você quer chegar lá? Então, você coloca lá em 5, 10 anos, quanto tempo? Então, você colocou aquela meta de longo prazo. Depois, você vai colocar a meta de médio prazo. E depois são as metas de pequeno prazo, né, de curto prazo, que são essas do dia a dia. Cada atividade que você faz ou cada resultado que você termina no dia, ele é um passo a mais para você alcançar o seu sucesso profissional. Entendeu? Então, assim, cada atividade, ela precisa ser valorizada, né, e saber que ela faz parte. Então, aquele suor que você soltou naquele momento, escrevendo aquele relatório, fazendo aquela atividade, ele está sendo importante para o teu conhecimento, para você mostrar o seu valor na empresa. Você está mostrando que é um profissional que produz, tanto para as pessoas que estão à sua volta, e o mais importante é para você mesmo. Você vai ter uma autoconfiança muito maior enquanto profissional, porque você está vendo o seu valor, né? Isso vai te dar uma motivação maior, quer dizer, um ânimo, uma energia muito maior para você continuar enfrentando desafios todos os dias, para você continuar seguindo em frente, porque você está vislumbrando lá no final do horizonte o teu poste de ouro, aonde você quer chegar. Né? Então, assim, a diferença entre as pessoas que têm sucesso e aquelas pessoas que vão ser sempre um fracasso é exatamente essa, né? A disciplina é uma visão de futuro, é você saber o que você quer, porque isso ajuda você a fazer escolhas e ajuda você realmente escolher como é que você vai gastar o seu tempo, né? Ou é papeando no cafezinho, né? Ou é realmente realizando as suas atividades. Não que você não possa conversar. É importante também a gente ter momentos de diversão, momentos de relaxamento, ainda mais quando você já passou por uma situação de estresse. Então, o estresse, ele não permite que você concentre a sua atenção, porque a sua mente fica muito bagunçada no estresse, ela pensa várias coisas ao mesmo tempo. Então, aí sim, você conversar ou desabafar com alguém, tomar um cafezinho mesmo, só para você dar uma esparecida, para você sair um pouquinho daquele clima muito agitado e você começar a entrar numa outra vibração, né? E começar o seu trabalho novamente. Então, é importante que a gente tenha esses momentos de lazer, sim. Que a gente fala, olha, eu vou me permitir aqui uns 10 minutinhos de relaxamento, né? Pensa em outro lugar, pensa que você está numa praia linda, né? Que você está sentindo aquela sensação ótima, a brisa no rosto, que está muito gostoso, e pronto, mudou a vibração, aí você volta a trabalhar, né? Por isso que eu falo assim, que cada pessoa vai arrumar um jeitinho de fazer o seu dia a dia, né? Mas o mais importante é que ela saiba para onde ela quer ir. E muitas pessoas, Gustavo, infelizmente, elas não pensam nisso.
Exatamente,
elas vivem no dia a dia, assim, como se fossem sonâmbulos, né? Não, não pensa para onde quer ir, o que que quer da vida, por que que está trabalhando nessa empresa.
Ou seja, não cria um objetivo, né, Meire?
Isso. E aí coloca como fator motivador só o salário no final do mês, né? Então você pensa assim, né? Uma pessoa que trabalha a vida inteira desse jeito, chega no final da vida, ela olha para trás, ela pensa assim, nossa, que frustrante, né? Eu trabalhei, me matei de trabalhar, para quê? Para ganhar dinheiro e para pagar conta.
Exatamente.
Então, quer dizer, eu não tive uma autovalorização, quer dizer, eu mesmo não percebi o que eu realizei, eu mesmo não sei se eu dei o meu melhor, se eu pude desenvolver o meu potencial ou não. Quer dizer, eu, o que eu fiz foi viver a vida trabalhando para pagar conta, só isso. Quer dizer, não usei o trabalho como um caminho para a autorrealização,
para o
meu autodesenvolvimento,
né?
Para ajudar outras pessoas através do meu conhecimento, porque a cada grau que você galga aí, você está conhecendo um pouco mais.
Exato.
E conhecimento não vale de nada se ficar só com você. É por isso que os líderes também, eles ensinam muito, né, as outras pessoas, porque já tem uma experiência adquirida. Então, quer dizer, o trabalho, ele é um caminho de autorrealização, de autodesenvolvimento, né, porque ele nos ajuda a desenvolver as virtudes humanas, né? Então, assim, se essa pessoa não entende isso, ela vai ser realmente um aposentado frustrado.
E é por isso,
isso. E é por isso, Gustavo, que muitas pessoas entram em depressão depois que se aposentam.
Exato.
Entendeu? Elas não conseguem programar, inclusive, a aposentadoria. Entendeu? Então ela habitua, ela fica com o hábito de ir sempre naquele mesmo lugar, mas faz isso de forma muito mecânica,
isso.
Não planeja o futuro, né? Então você não percebe que vai se aposentar, e o que ele vai dar para a comunidade o de volta, né? Porque assim, durante toda a
Sim.
vida a gente adquire muito conhecimento. A terceira idade é o momento em que a gente oferece para a comunidade tudo aquilo que a gente adquiriu dela, né, de uma forma transformada. Então, a pessoa que não tem esse hábito de fazer planejamento, ela corre risco de ter a depressão. Por que que a pessoa que não faz planejamento entra em depressão? Porque falta a fé. Né? A fé, o que significa a fé? Você vai lá no dicionário, está escrito lá, é a capacidade que a gente tem de crer sem ter que ver.
Sim.
Né? Então, assim, você cria uma imagem de futuro e você começa a trabalhar, é a esperança. Fé é
Exatamente.
Esperança, sinônimo, né? Então, assim, se você não tem esperança, você tem a depressão. Né?
Porque
depressão é a falta de esperança, é a falta de... A pessoa que está deprimida, ela fala assim, tá, para que eu vou levantar? Eu não tenho nada, tudo que eu fizer não vai mudar nada. É uma falta de esperança na vida, é uma falta de fé, né? E ela sucumbe ali, né? Não quer levantar porque não vale a pena, né? Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar para que a gente dê o nosso melhor. A nossa alegria, a nossa vontade e tal. E a gente tem isso através dessa fé, que é essa imagem de futuro que a gente tem e que a gente acredita tanto que é possível, né? Que a gente faz milagres no dia a dia de trabalho.
Com
né?
certeza. Ô, Miri, eu gostaria muito de... infelizmente, o nosso tempinho está curtinho aqui. Mas, realmente, eu adorei essa entrevista. Aliás, cada entrevista que a gente faz, assim, ouvindo você, é tão gostoso, né? E são dicas simples que facilitam o dia a dia, não é mesmo? E você falou tanta coisa, né? Importante sobre a questão da produtividade, ou seja, da pessoa buscar os seus objetivos e também essa questão da fé, né? Que é importantíssimo,
isso,
uma outra ferramenta que muitos deixam de lado, não é mesmo, Meire?
É verdade, é muito importante, é por isso que muitas pessoas, elas ficam todas desanimadas no trabalho, falam, ai, meu chefe não me ajuda, ai, minha empresa não me ajuda, tal, mas na verdade é ela mesma que tem que resgatar esse ânimo de vida, né? Então ela precisa criar esse futuro e buscá-lo, né? É a cenourinha que ela mesma joga. Então assim, quando ela vai ver, ela já está tão bem que ela está recebendo uma promoção, ou que ela está recebendo um convite para ir para um outro lugar melhor, né? Então, assim, naturalmente as coisas acontecem quando você se movimenta, porque não existe nada, se você continuar fazendo a mesma coisa, nada vai mudar, né? Agora, se você começar a fazer coisas diferentes, os resultados também são diferentes.
Sim.
E se você faz coisa boa, o resultado também é melhor. Né? Não tem outra coisa. Se você planta uma semente boa, você vai colher coisas boas. Plantou semente ruim, você vai colher aquilo que você plantou. Né? Quem não planta nada, não colhe nada.
Não colhe nada.
Né?
É isso aí. Vamos melhorar as nossas atitudes e aumentar a nossa produtividade. Eu falei com a Miri Camiela, que é psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora organizacional e docente em MBA executivo de gestão de pessoas. Miri, nosso muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse o seu e-mail, inclusive também o seu site, não é mesmo, Miri?
Ah, sim. Olha, o meu site é www.meiricamia, só que o Meire escreve assim, ó. Eu vou soletrar, é M-E-I-R-I. R-Y, tem um Y no final do Meire, e Caminha com K, ponto com, não tem o BR. Sim. Lá tem um espaço para você mandar mensagens, o nosso e-mail está lá, que é o contato, arroba meirecaminha.com. Tem diversos artigos relacionados à área profissional. Tem muita coisa bacana ali, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então, vale a pena entrar.
Que bom, que maravilha. Meire, nosso muito obrigado para você. Espero contar com você mais vezes. Aliás, tem muitos temas para a gente debater aqui no nosso programa, não é
isso,
mesmo, Meire?
Com certeza, viu? Tem vários, bem interessantes. É bacana que os ouvintes também participem, mandem perguntas. A gente pode responder aqui mesmo, né, na hora mesmo. E mesmo que não seja do tema, a gente vai respondendo. Acho que é bacana essa interatividade, né?
Que bom.
Vamos pensar nisso, né?
Que bacana, com certeza. Vamos sim, Meire. Muito obrigado, hein?
Obrigada a você. Um beijo.
Outro. Tchau, tchau.
Tchau.